mas pessoal, hoje eu vou ligar a bitorneira porque você tem que trabalhar com a bitorneira em andamento.
Release the Kraken!
Diga logo, qual é o poder de luta do Kakaroto?
É de mais de 8 mil!
Fala galera! Eita, que tá começando mais um BetonaCast, seu Betoneira Lixosa, o podcast aí da família brasileira, ou não. E eu queria desejar aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, com já pedindo licença aqui pro nosso convidado, um bom momento para vocês aqui nesse nosso podcast maravilhoso. Queria apresentar aqui primeiramente o nosso jovem Padawan, estagiário à edição Vivi.
E aí, pessoal? Muito, muito orgulho de receber alguém que, pra mim, é um mestre.
Eita, nós.
E pra mim, hoje, é minha fonte principal de áudios engraçados do WhatsApp. Eu uso ele como base também.
Caramba, mano. Maravilhoso. Eu também hoje queria apresentar o nosso convidado especial, muito mais que especial. Acho que é o convidado mais especial que a gente teve aqui, pelo menos pra mim.
Olá.
Eu espero que você esteja acostumado com rasgação de seda, cara, porque aqui vai ter muita. Queria apresentar aqui o podcaster, sonoplasta, entendeu? Locutor, Daniel Bayer.
E aí, muito bem, muito bom momento, como é que vocês estão? Todo mundo em casa? Todo mundo certinho, de boa?
Todo mundo em casa, esperamos, né? Todo mundo evitando furar a quarentena aí pra não pegar o coronga.
Exatamente, prazer é meu estar aqui, cara, com vocês.
Cara, muito obrigado desde já a sua participação aqui no nosso podcast. A gente vai apresentar o tema. O tema de hoje é mais uma entrevista, uma conversa um pouco mais pessoal. Hoje é um episódio mais sério, né, devido à seriedade do nosso convidado.
Oh! Tem uma coisa que eu sou é sério.
Sério pra caramba, mano. Mas é isso, a gente vai conversar com o Daniel sobre a mídia de podcast, sobre a vida pessoal dele e como ela se encaixou nessa hoje profissão, né? Porque muito do que no passado era um hobby, hoje em dia é uma profissão. E os rumos que essa mídia pode tomar, né? Hoje que nós temos um monopólio do YouTube na criação de vídeos. E como que vai ser o mercado, né? O mercado dos podcasts hoje em dia. Então, primeiro, para começar essa entrevista, eu nunca entrevistei ninguém, mas vou começar super bem. Eu queria saber, cara, como que foi o seu início trabalhando com essa mídia, como que você começou? Porque, assim, eu vi assim, nas minhas pesquisas pelas interwebs que você, desde criança, você sempre gostou de brincar com áudio, de fazer mixagem, de trabalhar, mexer com fita, aquelas fita cassete. É isso mesmo?
Sim, cara. Desde criança eu sempre gostei, muito por influência do meu pai, que também sempre gostou de mexer com isso. Eu lembro que a gente tinha um toca-fitas com double deck, né? Os jovens nem sabem o que é isso de direito. Que eram duas fitas, então ali dava pra você ir mixando, né, músicas. Desde criança eu mexo com isso. Com 12 anos, eu, com meu dinheirinho ali de mesada, eu comprei uma mesa de som pra poder fazer isso, né, não tinha computador, não tinha nada. E acabou que eu enveredei por esse caminho de áudio mesmo. E é gozado que, eu comecei como locução, né, sou radialista.
Sim.
E tal.
Sim.
Mas o que eu queria fazer era dublagem.
Olha,
eu lembro até hoje de ver um programa na TV Cultura que eles mostraram os bastidores da dublagem do Bikman.
Nossa.
E eu fiquei, nossa, eu era criança, tinha, sei lá, 10 anos de idade, eu fiquei maluco, falei, nossa, é isso que eu quero fazer, que negócio muito louco, você dá voz pro personagem, aí todo mundo te conhece, aquela história de, todo mundo vai conhecer minha voz.
Sim.
Mas aí eu descobri que você precisava ser ator, e eu nunca me achei com muito talento pra isso.
Puta.
E eu acabei trocando um pouco pelo rádio. Aí eu fui fazer curso de rádio em 2004. Já me formei em 2005. E meu primeiro podcast que eu fiz foi já, inclusive, em 2004. quando ainda não existia podcast, não tinha feed, não tinha nada, era um arquivo que você botava num site para as pessoas baixarem, né? E, sei lá, é o avô do podcast.
Nossa.
Mas comecei faz tempo, que faz o quê? 2004? 16 anos, cara.
Nossa, eu...
Tô nessa.
Eu nem acho que eu nunca peguei pra pesquisar qual foi o primeiro podcast, assim... Eu sei que existe um significado por trás do nome podcast, que tem sempre a ver com... Não sei se tem alguma coisa a ver com a Apple, alguma coisa assim. Mas eu sei que foi... Em meados desses anos de 2004, 2005, 2006, que a galera, primeiro na gringa, começou a postar, a criar esse feed, né? Mas antes, como a mídia era... Como a mídia MP3 começou a ficar muito alta durante esses anos, então a galera meio que não tinha noção de como fazer. Mas você já tinha noção de que poderia ser... Como se fosse um programa de rádio, mas num formato gravado e editado e postado na internet para outras pessoas ouvirem. Você já tinha essa noção?
Sim, o que a gente fazia era... tinha a galera do colégio, né?
Uhum.
Aí a gente se juntava na minha casa, já tinha a mesa de som.
Certo.
E assim, eu não editava, eu pegava um Discman, nossa, botava a trilha de fundo e a gente começava o programa, fazia lá meia hora, uma horinha... Contando as coisas que aconteceram. Ah, na festa tal, semana passada, o fulano gorfou na fulana. Sabe? Eram as notícias da galera. Tipo assim. Inclusive o podcast chamava Turma da Rotatória, porque tinha uma rotatória perto de onde a gente sempre frequentava ali.
Sim.
Na saudosa cidade de Guaratinguetá.
Nossa.
E a gente gravava isso e o pessoal da turma, né, baixava como se fosse um programa de rádio. Não era nem MP3 que a gente usava, era WMA.
Nossa!
Porque era o formato que compactava melhor para o download, né, porque a gente tinha que pagar servidor e tal. O nosso site era um blogspot, só que para hospedar os arquivos tinha que ter um servidorzinho. E isso foi até o quê? Até 2005, 2006 a gente fazia assim, cara. Eu já tava já mexendo, fazendo coisas para rádio já. Só que eu gostava de fazer isso que eu fazia com a galera. E esse negócio que você falou do feed e tudo, foi mais ou menos nessa época mesmo que o pessoal inventou que o feed foi o jeito de distribuir mais facilmente os arquivos, né? Pra virar o podcasting, né? Que é o personal on demand, né?
É isso.
O pod. E o cast de broadcast, né?
Isso.
Então a gente fazia o podcast sem saber que existia, porque o primeiro podcast que eu fui ouvir na minha vida, cara, foi em 2006, acho, 2006, que era um podcast do Séries e Etc., nem existe mais esse site, era do Globo.com, que agora é o G1, sim, e era um podcast de um cara que falava sobre Lost, sobre a série, e era ele sozinho, sem edição, sem nada, sem trilha, e ele comentava episódios, falava teorias e tal. Inclusive, eu encontrei com ele não faz muito tempo, num evento, e falei pra ele isso, queria chamar ele pra um Decreto pra gente falar de Lost, mas o cara tá morando nos Estados Unidos, é meio complicado. Mas foi o primeiro podcast que eu ouvi, cara. Então, tipo, eu não comecei que nem a galera fala tudo. Ah, meu primeiro podcast foi o Nerdcast. Ah, acho que eu ouvi 2 episódios do Nerdcast na minha vida.
Caraca, sério?
Inteira. É, que eram 2 de RPG, inclusive, que não eram nem programas. Eram... Ah. Eles sonorizavam legalzinho com os efeitos enquanto eles jogavam. E foi só isso. Agora, o meu primeiro foi esse mesmo de Lost. E nem imaginava que eu ia fazer isso profissionalmente, né, em uns anos.
Nossa, que legal, cara.
O lado bom é que agora, para os nossos ouvintes, a gente já pode criar uma legião que sempre que alguém perguntar sobre o primeiro podcast do Brasil, a gente vai parecer o pessoal da teoria da conspiração falando: você não sabe a verdade, eu sei. Essa é a história que o Bayer começou tudo. Você fica acreditando nessa mídia corrupta, eu sei a verdade, foi Bayer que começou.
Essa mídia golpista, ela não fala a verdade.
É, exatamente. A mídia fala que o podcast no Brasil começou em 2006, mas começou muito antes, entendeu?
É, então. Por quê? Os caras falam: ah, não, você não tem feed, não é podcast.
É.
Isso meio que já tá morrendo, porque, por exemplo, o Spotify, ele não pode ser considerado um feed, né? Ele é ali, sei lá, ele é o que seria a Netflix, né, pra séries, é o Spotify ali que tá, sim, tudo ali. Ele se alimenta do feed, mas ele não é exatamente um feed. Tipo, ele não te avisa, plim, aqui, episódio novo do podcast.
Ah, entendi. É o equivalente. É porque eu já fui pra outra associação que a Netflix faz, que é comprar séries de canais, sei lá, da Espanha e falar que é uma produção Netflix. Ou fazer, tipo, três temporadas da produção espanhola, que todo mundo sabe qual é, e eles produzem, sei lá, a última, a penúltima temporada. Mas é, eu entendo essa distribuição do Spotify. A gente vai falar um pouco do Spotify mas um pouco mais tarde. Porque o Spotify também ele é muito nome, né? E muito... É muito a marca mesmo. Assim, ele dá um alcance mais pela marca. Até porque o Spotify, acho que ele foi o primeiro aplicativo desses de música nesse formato que a gente conhece de hoje em dia, que chegou no Brasil e deu uma bombada. Até antes do Deezer, antes de... Da galera colocar os arquivos em MP3 no celular mesmo, né? Da Play ter os arquivos no celular. Mas voltando pra esse papo de podcasts, dessa mídia, cara, como que você enxergou, do seu ponto de vista, a evolução dessa mídia, assim, ao passar dos anos? Assim, o seu primeiro contato não com a edição, mas com a transformação da mídia em, sei lá, você colocando uma trilha de fundo lá, bem analogicamente, com o Discman, pra, tipo, você começar a pegar um editor no computador e transformar isso, você conseguir mexer, dar até uma mixada no arquivo digital mesmo, e transformar isso num programa e colocar na internet, num feed, e transformar num podcast. Como você enxergou essa evolução?
É, cara, assim, pra mim a mudança mesmo, pelo menos no jeito que eu fazia, né, do Discman pra uma edição, foi quando eu fiz o curso na Rádio Oficina, né, em São Paulo, curso de rádio. Lá você tem uma matéria que é a sonoplastia. Então você aprende a mexer com os programas principais que as rádios usam, né, que é o Vegas, que agora é Sony Vegas. Não existia o Audition ainda, o Audition chamava Cool Edit.
Nossa.
É, era cool de legal, né? Não é cool de cu. Era, às vezes ele trava e é um cu mesmo. Né? Mas era o Cool Edit, o Sony Vegas, o Soundforge. Então, nisso que eu comecei a ter essa experiência, eu falei, porra, pra que eu vou me dar o trabalho de montar aqui a parafernália, dois Discman, pra jogar a trilha na hora? Eu gostava de fazer isso, né? Mas dava muito trabalho.
Sim.
E a gente geralmente gravava nos domingos. Foi aí que eu comecei a editar, assim, tipo, a gente gravava só a voz. Não cortava nada da voz, não tirava espaço, não tirava nada, como se fosse rádio. E depois eu botava as trilhas. E tipo, hoje, aqui no Brasil, o pessoal pegou muito a veia de rádio mesmo no podcast. Principalmente de rádio AM, que tem muito programa falado, né?
Sim.
Quase não tem música, né? Momento musical.
É
muito o cara falando com a trilha embaixo, então a gente pegou muito isso. E nossos podcasts tem isso da edição com música e tal, que é diferente do podcast... Nos Estados Unidos, que é muito mais o cara secão falando, né?
Sim.
Inclusive, eu adoraria que fosse assim no Brasil, que seria tão mais fácil na nossa vida de editor.
Com certeza.
É, acho que não dá. Só você põe um podcast de semana, a pessoa fala, nossa, é meio seco.
É, não, cara.
Não dá pra acompanhar.
Aí a pessoa acha muito esquisito, porque a gente cresceu, querendo ou não, você pode ser um jovem que tá ouvindo de 12, 13, 14 anos, mas você lembra, você sabe o que é rádio, nem que você só tenha ouvido, sei lá, no carro com alguém... Né, que é aquele negócio mesmo do cara... Pânico, pega o Pânico como um exemplo aí de... Hoje o Pânico, coitado, né? Tá aí só passando vergonha.
Pois é.
Só passando vergonha. Mas o Pânico, no auge dele lá, nos anos 90, 97, 98, é um negócio que explodiu, cara. E a galera compartilhava muito isso em e-mail, trechos do Pânico, da própria revista da Jovem Pan, que eles tinham... Os WMAs também, né?
Sim.
Então você pegou muito isso no Brasil, que o Brasil é o quê? A maioria dos podcasts é humor, o papo de humor, sim, papo de bar, e tem que ter trilha de fundo. E isso acabou, depois de alguns anos, gerando bastante problema com o negócio de direito autoral.
Sim.
Né? Tipo, o SoundCloud, por exemplo, ele derrubou muito podcast por causa de música de fundo.
Nossa.
O Spotify, ele mesmo não sabe dizer direito como funciona isso, porque como eu tô trabalhando ali também internamente com o Spotify, por causa do Não Ovo, eles mesmos já nos disseram, olha, a gente não sabe como vai lidar com isso, então por enquanto a gente tá usando, mas muitos podcasts grandes já estão tentando evitar ao máximo usar essas trilhas. E essa evolução que deu pra ver, eu acho que melhorou muito a qualidade do podcast do Brasil, né? Porque substituiu mesmo o rádio. Hoje as rádios estão indo atrás fazendo podcast, porque a audiência de rádio realmente já não é a mesma coisa, né? Tanto é que eu já não pretendo, assim, voltar. Ah, vou ter um programa no rádio. Já tive, passou, agora eu preciso seguir o rumo, né? Que é o podcast.
Sim.
Podcast é a nova rádio. Até aconteceu recente aí um amigo meu contando que a mãe, que ele também faz podcast. E a mãe dele chegou falando, pô, filho, eu vi a Fátima Bernardes falando lá da rádio que você trabalha, a tal da podcast. Tá. Mas famosa.
É que hoje em dia o pessoal pergunta o que é podcast, você tem que falar, ah, é tipo uma rádio na internet, no futuro, pessoal, o que é rádio? Ah, é tipo um podcast, só que offline.
É tipo um podcast que vinha pelo ar.
Isso, pela antena.
Mas é muito interessante isso, da transformação do que o podcast puxou muito da rádio, porque eu mesmo lembro de muito pequeno, o grande diferencial da rádio era aquilo, você está ouvindo uma pessoa e facilmente você pode falar com ela, às vezes você liga e fala. Então eu vi que o pessoal tinha muito esse carinho por causa que parecia mais próximo, era uma pessoa conversando com você e que servia muito daquela comunicação. E muito dos podcasts hoje, muita gente que eu converso, que fala que o que mais gosta da mídia é essa sensação que dá de proximidade. Tanto parece que a pessoa conversa com você, quanto com a acessibilidade de você conversar com o criador de conteúdo.
Exato.
Sim, sim. Com rede social, então, né? Fica mais fácil ainda.
Sim. Sabe quando eu acho que o podcast, ele explodiu mesmo no Brasil quando surgiu o bendito do aparelhinho de MP3, cara. Por quê?
Sim.
Você geralmente... Puta, você quer assistir televisão. Você assiste televisão na sua casa ou você assiste algum vídeo no YouTube no seu computador, como antigamente era. Quando surgiu o MP3, que é portátil, que é um negócio portátil, você pode baixar o episódio, colocar no MP3 e ouvir na rua. Você tem autonomia de ouvir na rua, tem autonomia de ouvir lavando a louça, tem autonomia de ouvir com a cabecinha encostada na janela do ônibus, indo pro trabalho. Então acho que isso que foi que meio que popularizou um nicho, né? Porque não popularizou assim do jeito que é hoje em dia, que o pessoal fala que todo ano é o ano do podcast, né? E eu acho que foi por conta disso. Mas o que acontece é que hoje em dia nós temos muitos podcasts, muitos mesmo, assim, de verdade. Assim, alguns com conteúdo muito bom, outros nem tanto, mas... um dos meus preferidos, assim, eu conheci o Decréptus por indicação. Eu nem sabia que o Daniel editava o Não Ovo, porque eu comecei a ouvir o Não Ovo quando começou mesmo, acho que foi em 2015 que começou.
Foi. Foi no mesmo ano do Decréptus.
Ah, então. Porque eu comecei a... Eu já acompanhava o Não Salvo desde o blog, há muito tempo já, desde o Nissin Orfale e as coisas que ele fazia no site. E aí, quando eu comecei a ouvir o Não Ovo, a gente meio que meio que, entre aspas, não humaniza quem tá por trás do bastidor. E aí, quando eu ouvi o Decréptus, eu não associei a pessoa. Pra mim, tipo, era um podcast de... são podcasts diferentes, mas eu não sabia que o host do Decréptus editava o Não Ovo. E, cara, é muito doido isso. Quando eu descobri, puta, deu um puta do estalo, né?
É o universo compartilhado dos podcasts.
É, o universo compartilhado. E a gente tem... A gente aqui que tá fora do mainstream, até o nosso próprio podcast, a gente tem amizade com mais dois podcasts que a gente conheceu a galera... Conheceu uma galera, assim, bem despretensiosamente, começou a gravar do nada e a gente é super amigo agora. E é muito doido como você conhece, assim, muitas pessoas dentro desse universo. E aí, tipo, existe mesmo esse universo compartilhado. Mas eu queria saber o que surgiu antes. Surgiu o Daniel Baier, editor do Não Ovo, ou o Daniel Baier do Decréptus? Porque, assim, eu não lembro muito dessa linha temporal.
Cara, foi o Decréptus primeiro, certo, né? Que a gente começou em fevereiro de 2015. E o Não Ovo, se eu não me engano, ele começou em agosto de 2015. E os primeiros Não Ovos eu não edito, eu fui entrar só no oitavo.
Olha.
E a gente... eu brinco com o Cid, que ele foi filho da mãe, que ele se convidou para um Decréptus. Ele mandou uma DM pra mim. Cara, me chama pra um Decréptus, eu gosto de ouvir, é mó legal e tal. Aí chamamos, ele participou de um... Acho que era Coisas que a gente Odeia, não lembro. Antigamente a gente fazia muito tema assim. E ele participou lá e tal, e logo depois ele me convidou pro... se eu não queria editar e tal. Aí a gente usou que, na verdade, ele se convidou só pra isso, né? Só pra ele ter uma, uma abertura pra ele me convidar. E o primeiro não ovo que eu editei foi o oitavo, que, se eu não me engano, era sobre transporte público. Era de ônibus.
Ah, isso é maravilhoso, cara.
É, eram umas histórias de transporte público.
Cara, isso é maravilhoso.
Em 2015, eu tô lá até hoje, né? Nossa. Tipo, já saiu todo mundo.
É, então.
E eu tô lá ainda. Ah, tipo, meu Deus. É até estranho eu falar que eu sou o cara mais antigo que trabalha ali com o Cid, porque o resto já foi tudo, né? Já saiu todo mundo.
Sim, o Não Ovo, ele é uma... Ele é um negócio, parece o Guns N' Roses, velho. Então, os caras saem, outros entram, parece o... Enfim, mas essa era a minha curiosidade, porque eu acredito também que muito da galera que ouve o Decreptus, eu não sei se muito, né? Mas conheceu o Decreptus por conta do Daniel Bayer, editor do Não Ovo, né? Eu, pelo menos, foi por uma indicação de um amigo, foi bem depois que eu fui descobrir que tinha essa relação.
Ah, sim, tinha, sim.
É, mas sobre o Não Ovo, você disse que... Você começou a editar a partir do oitavo episódio. Você editou aqueles episódios maravilhosos de carnaval, cara?
Foi. Esses foram eu que editei já.
Puta merda.
Os RPJs que você tá falando?
Isso.
Então,
esse mesmo.
Nossa, era divertido demais, cara, editar isso. E ouvir o bruto era mais legal ainda, porque era bruto. Então, tipo, sei lá, tinha 3 horas de gravação e coisas absurdas que você tinha que cortar, porque não podia ir pro ar. Pra condensar aquilo em 1h30, né? E sonorizar, barulho de carro, barulho de rua.
Sim.
Era muito legal, cara. E eu consegui gravar, né, também lá com eles os últimos RPGs, que eram de Digital Influencer.
Sim.
Que era legal. Eu fazia o Felipe Neto.
Nossa.
Era o meu personagem no RPG.
Que personagem maravilhoso, hein?
Mas era muito divertido, cara. E vai ter outro aí, fica aí no ar.
Eita, olha o spoiler, né?
Deve ter um aí, deve ter mais coisas nesse sentido.
Caraca, beleza.
Pessoal, eu acho que o pessoal não tem noção, tanto que o editor, ele tem noção máximo o tanto que o podcast ele quer que seja pro que ele não quer que a pessoa veja. Porque o pessoal acha que muito podcast de humor, tipo o nosso próprio, que a gente é muito desinibido, fala muita besteira, muita gente acaba pensando, não, eu tô assim, ouvindo tudo que eles falaram. Mas o Nossa. Pessoal, às vezes, não tem noção o quão mais embaixo é o buraco de certo podcast de humor. O pessoal acha que tá tudo lá na frente. Não, tem muita coisa que o editor tem que... Ele dá um choro, assim, mas tem que tirar por proteção.
Cara, a gente fala muita merda, velho. É basicamente isso, a gente fala muita merda.
Sim. Ah, no Não Ovo mesmo, a frase que eu mais escuto é Bayer corta isso.
Ah.
E é o que mais vem. Principalmente episódios que tem o pai do Cid. Aí é Bayer corta isso, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Quando entra o pelo amor de Deus, aí já não, é um atenuante, né, do que é mais grave.
Sim.
Não, mas tem uns que é engraçado que, tipo, o Cid fala, Bayer corta isso. Aí, tipo, entra na edição, porque vira meio que uma piada. É muito
Sim, bom. Dependendo do que for, que se não for nada muito grave, dá pra deixar ainda pra... Pra essa ser a piada, né?
É, agora falando do tanto de corte ou não, no próprio Decrépito você começou a cortar menos. Os episódios você até fala, não, vou pegar, salvar o arquivo e mandar. Por que que começou a seguir esse rumo? O que que você vê de mais diferente nessas duas formas, que é a forma totalmente editada e a totalmente ao vivo?
É, então, a gente tentou fazer uma época totalmente ao vivo, com as trilhas na hora, com tudo na hora, mas, né, nossos amigos João e Mordente, eles são um tanto quanto prolixos nas coisas que eles falam, e a galera começou a se irritar e começou a reclamar que, nossa, muito espaço entre as falas, muito, sabe assim, a galera ficou acostumada com o formato editado. Então hoje eu faço um meio termo, eu edito, mas é muito pouca coisa, assim, eu edito, sei lá, uma coisa que teve uma pausa muito longa,
Sim.
ou uma tossida muito longa, aí eu até corto, mas eu corto o mínimo, cara, porque por 2 motivos, primeiro preguiça, porque eu tenho 7 podcasts pra editar durante a semana.
Não, isso é muito doido, cara, isso é muito louco, velho, pelo amor de Deus.
Nossa.
Ó, esse formato ao vivo... É difícil, assim, você administrar, cara, mas esse ao vivo, ele me apresentou, acho que, um dos melhores episódios do Decreptus, que é o com o Magal e a história da camisinha e do cachorro, velho, dele.
Nossa, sim, cara.
Esse, eu lembro que eu tava no shopping e eu ouvi, e eu tive que sentar, assim, naqueles banquinhos que fica perto da lixeira, assim, porque eu não conseguia parar de rir, velho. E, meu, cara, que sensacional essa história do Magal.
É, e esse a gente transmitiu esse ao vivo também, sim, né, pelo YouTube. Conseguimos que o YouTube desse um flag de conteúdo sexual no vídeo. Cara. E não deixasse a gente monetizar o vídeo.
Deus do céu.
Então, vocês já imaginam, eu não sei nem que número é esse episódio, cara, mas é só procurar qualquer um. Decretos Magalzão, acho que é o único que a gente gravou com ele.
Sim, não, tem dois, eu lembro
tem
que
tem dois. Ah, nem eu tô sabendo mais,
é,
cara.
Tem,
mas
puta, esse é...
Porque é porque, assim, eu lembro que rolou desse jeito. Tava no chat, aí alguém no chat falou assim, Magal, conta a história da camisinha e do cachorro que ele tem lá, do vacilo. Aí ele contou. E aí, tipo, mano, pra tomar flag mesmo, mano, é que a história é pesada. Mas quem quiser, vai lá ouvir. Procura lá no Decrépitos Magalzão, que é sensacional.
K-Billy's Super Sounds of the 70s Weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker Selection, Little Green Bag.
Cara, assim, entrando nesse esquema de episódios favoritos, assim, qual que você... É difícil fazer essa pergunta, porque como você falou, você edita 7 podcasts e, assim, falar com, sei lá, se teve um episódio que você gostou muito mesmo de editar e de lançar. Assim, no formato mesmo, gravar, editar e postar. Qual que você mais gostou, mais curtiu?
Cara, por incrível que pareça, é um do Decrépitos do primeiro ano que a gente fez. Que foi o primeiro merchan que a gente conseguiu fazer, que foi com o Cinemark.
Olha.
Que era o do De Volta pro Futuro, cara. 30 anos do De Volta pro Futuro. Que, assim, é um dos meus filmes preferidos. E eu montei uma pauta gigantesca, pesquisei coisa, fiz os meninos estudar negócio de viagem no tempo... E a gente fez o episódio, a gente conseguiu sortear Blu-ray pros ouvintes, né, do De Volta pro Futuro. E ingressos, né, pra galera assistir, porque o filme voltou pro cinema, né, então eles fizeram uma maratona passando os 3 filmes. E eu tenho um puto orgulho desse episódio, cara, porque é um episódio de um filme que eu gosto, o episódio ficou muito bom. Eu editei, inclusive, esse episódio eu ainda editava lá em 2015. Tem os trechos do filme, a trilha sonora. Cara, eu acho esse episódio muito legal. Não sei se hoje eu teria coragem de ouvir, porque eu acho que eu ia pôr um monte de defeito. Porque era o nosso primeiro ano. Então, sim, a gente ia pôr muito defeito. Agora, eu gosto muito dos episódios que a gente faz de filmes, cara. De destrinchar os filmes.
Esses são maravilhosos, cara. Porque, assim, eu acredito que, puta, tem muita resenha de filme que faz um resuminho ali. Mas tem pouco podcast que faz esse destrinchar dos filmes, faz tipo 1h20, 2 horas falando, e detalhe por detalhe.
É, sem contar que aquilo que eu falei da proximidade, nesses episódios, eu estou aqui do meu lado vendo o filme, comigo.
É, mano, eles fazem isso, né?
Coisa de louco.
O Cinderela Baiana, olha, parabéns, cara.
Eu só queria falar que o Cats não deu, porque, sei lá, eu tava com medo da minha mãe entrar no quarto e de deserdar ela. Que porra é essa? Tá vendo.
Se os caras vestidos de gato, né?
É.
Não, nem a gente aguentou, cara. Nossa.
Você vai agora ter que ver o corte com o cu dos gatos. Que vai sair aí.
A Butthole Edition.
É, Butthole Edition. Snyder Cut, caralho. Eu quero o Asshole Cut.
Mas eu gosto muito, cara. Eu gosto desses de destrinchar filme. Que é divertido de fazer, é trabalhoso pra caramba. Nossa senhora. Mas é muito legal, o resultado é muito bom.
Aí sim, cara. E eu queria, tipo, pegar um gancho aí que você falou de merchan, porque, assim, a gente sabe que a mídia podcast, a gente, tipo, vê muito merchan do rádio, mas, assim, ou é narração de futebol, ou tem uma vinheta pronta que a marca manda pros caras e eles jogam lá no intervalo. Como que as marcas, elas... se comportam com a mídia de podcast? Elas falam assim, sei lá, a marca vai brifar, fala assim, ó, você pode falar isso, mas você pode ser criativo e mandar o que você quiser. Tipo, essa ideia, por exemplo, do podcast sobre De Volta pro Futuro, eles meio que guiaram vocês pra fazer alguma coisa, te deram um briefing lá bonitinho, ou você teve autonomia pra fazer tudo?
Nesse caso específico do De Volta para o Futuro, foi totalmente livre. Eles só queriam que a gente falasse da, né, da semana que eles iam passar o filme e fazer o nosso ali. Mas tem muita marca que pede... quase todas pedem. É, façam o que vocês fazem, sabe? Tipo, eles não querem engessar o negócio para não ficar um negócio feio, ficar um negócio que não parece que é a gente. Tipo, você sabia que o refrigerante, tá, sabe? Um negócio de textinho lido e pronto.
Sim.
É, dá muito... O segredo desses merchans é você não irritar o ouvinte, cara.
Sim.
Se você irritou, você perdeu, porque o cara vai pular. Ele vai pular, ele não vai terminar de ouvir aquela parte. E, obviamente, ele não vai pegar o recado, não vai comprar aquilo que você tá tentando vender. Então, você tem que ser muito natural, cara. Muito... Geralmente, as marcas fazem... Tem os podes e não podes, né, que a gente brinca.
Sim.
Que é tipo, ah, você vai fazer propaganda de um chiclete, eu já não poderia falar chiclete. É. Chiclete é uma marca. Então, você tem que falar goma de mascar, sabe? Tem muito disso, assim, de você não dar ênfase numa coisa que é concorrência. A gente fez... A gente não. Foi o Não Ovo, que fazia muito de uma famosa marca aí de coisas de mastigar.
Uhum.
Eu não vou falar o nome. Sim. Mas tinha muito... Tinha, assim, na lista de proibições, você não podia falar diabetes, não podia falar dentista.
Ah, não.
Sério, não podia falar caloria. Tinha essa lista, assim, de tipo, você não podia associar que aquilo que você tava vendendo... É tipo você vender, fazer propaganda de cigarro e não poder falar câncer. Era quase isso.
Nossa, gente.
Porque eles não queriam, não. Você tem que falar que o nosso negócio aqui, nossa goma de mascar aqui é boa. Não pode falar que vai dar cárie no seu dente ou te deixar diabético de tanto açúcar que você vai ingerir, né? Então tem muito disso. Mas normalmente as marcas falam pra você fazer o que, do jeito que é, com a cara do podcast. Algumas pedem pra criar coisa, que eu já acho isso um pouco mais abusivo. Tipo, você tá... Isso é o trabalho da agência, não é o trabalho da mídia, né? Criar um negócio.
Sim.
Você pode fazer junto, mas aí você recebe por isso. Tem muita marca que é meio assim, tipo, ah, a gente quer fazer alguma coisa, cria aí. Tipo, mas você tá pagando a agência pra isso, cara. Paga a gente, então, pra criar e pra divulgar, né, na mídia. Mas, geralmente, não, eles já mandam pronto, mas do jeito que... Façam do jeito que vocês já fazem. Que é pra ficar um negócio natural, não adianta ficar um negócio engessado que o ouvinte vai saber que não é a gente ali que tá realmente falando. E geralmente a gente pega muito, muito propósito de anúncio. Agora, assim, graças a Deus, o Decrépitos, parece que as agências do ano passado pra cá acordaram e estão vendo mais a gente. Só que tem muita coisa que a gente nega, cara, de fazer, porque tem umas coisas absurdas. Já quiseram fazer propaganda de loja de maconha.
Ah, meu Deus.
Com a gente. Assim, eu loja que... de maconha, não era uma loja de maconha, mas eu, tipo, vendia produtos. Vendia produtos para esse uso específico.
É, o produtos naturais.
É, aí eu falei, cara, não vamos fazer. A gente vai ganhar um dinheiro aqui e vai se queimar com um monte de outra coisa que a gente podia fazer.
Sim,
né? Tipo, nada contra, quem quiser fuma aí o seu, não tem nada contra. Mas não é um negócio que é bem visto, né, assim, na publicidade. Não vou fazer, tipo, o cigarro, por exemplo, já não tem mais propaganda de cigarro há quantos anos, nem sei.
Sim.
A última propaganda de cigarro, quando eu vi, eu acho que eu era criança. Sim. Então, tem muita coisa que a gente recusa fazer, porque, tipo, por exemplo, a gente recente aí, no carnaval, teve uma propaganda bizarra, cara, do Ministério da Saúde. E agora, com tudo isso, de pandemia, a gente vê como foi bom a gente não ter feito. Né? Porque tem coisa com menos credibilidade agora no Brasil do que o Ministério da Saúde. Que era uma propaganda de DST, mas era tipo assim, ah, se fode aí, vê aí no nosso site, sabe? Não explicava nada a propaganda, era um negócio horrível. Eu vi vários podcasts fazendo, nada contra quem fez, mas a gente não aceitou fazer porque a gente achou que era uma campanha que tava totalmente, sabe, vazia, relaxada, assim, do tipo...
Fora, né?
Acessa o nosso site, bem fora. A gente não vai te explicar nada aqui nesse programa, mas acessa o site aí, dst.com, sei lá, e você vai descobrir como é que você não pega isso. E era horrível, cara. E nem pagava bem. Então, tipo, a gente não fez.
Então
a gente não fez, a gente não se arrepende. Quem fez, fez, mas... Né?
Entendo, mas é legal, assim, falar um pouco sobre esse assunto, que a gente passa a entender mesmo como é que é esse universo. Porque eu trabalhei com marketing, eu trabalhei com marketing digital. E aí eu vi um pouco sobre como você, como marca, eu mesmo trabalhando pra marca, eu tinha que lidar com os clientes, com as agências que a gente trabalhava, o que a gente podia falar, o que a gente não podia falar. E assim, o que você não pode falar é tipo, assim, é crime. sabe? Do dono lá, do CEO da marca chegar pro... pegar toda a hierarquia até chegar em você pra te dar uma coça, assim, porque você usou a palavra que não poderia usar. Principalmente em redes sociais, que era o que eu mexia, que eu mexia, eu era analista de mídias sociais, então qualquer palavra ali que tivesse na lista proibida, né, qualquer coisinha já entrava.
Os don'ts.
É, isso mesmo.
E em rede social é pior ainda, né, porque tipo, o cara tira um print e tá pra sempre.
Pra sempre.
A besteira que você falou.
Cara, agora entrando na já um pouco mais pra parte final, eu queria, assim, perguntar, assim, tem algumas dúvidas sobre edição, que, assim, eu tenho, acredito que o Vivi também tenha, porque ele começou a editar agora, mas eu tive um podcast em 2015, que a gente gravava pelo Skype, e agora a gente tem o BetonaCast, que é gravado pelo Discord. Mas eu fiz faculdade de produção audiovisual, e a gente gravou alguns programas de rádio no estúdio que tinha na faculdade. E foi o primeiro contato que eu tive com mesa de som, com estúdio, microfone. Cara, quando você coloca o fone e você fala no microfone, você se ouve, aquele áudio limpo que não precisa mexer em nada, é um sonho. Então eu queria saber, assim, se você encontra mais dificuldades em editar. Não só em editar, mas também em participar. Você prefere os que são gravados presencialmente ou os que são gravados à distância?
Ah, cara, presencialmente é a melhor forma que tem.
Uhum.
Isso que você falou do áudio ser igual pra todo mundo, né?
Nossa,
então,
sim.
Então, não tem essas regulagens. Porque nunca vai... À distância, a não ser que você tenha a internet boa pra todos, um microfone bom pra todo mundo com aquele áudio perfeito, nunca vai sair igual um presencial ali num estúdio com isolamento. Às vezes não precisa nem do isolamento, só de ser no estúdio já facilita muito, porque é outro áudio, é outra coisa. Eu não ouvo, principalmente no começo, ali nos seus 3 primeiros anos, que era tudo gravado no escritório, era uma delícia, cara. Vinha aqui o áudio e era mesmo cortar a coisa ali e tal, juntar uma coisinha ou outra e tava feito.
E eles tinham um cara na mesa lá também, né?
Tinha. O Davi ficava ali de olho pra não estourar áudio e nem nada.
Maravilha.
E, inclusive, era ele que editava os primeiros novos, né? Que era o editor de vídeo, né?
Ah, sim, sim.
O Davi, então, ele já... né, meio que a mesma coisa, né? Você editar. Então, ele começou a editar, mas só que daí ele perdia tempo editando não ovo e perdia os vídeos, né? Que também fazia tinha muito vídeo no blog.
Sim.
E ele controlava ali o som pra ficar bom. Agora, você editar um negócio que é gravado remoto, tem milhões de coisas que atrapalham. É barulho de cachorro na casa de um.
É
o áudio cagado, é a conexão que cai. Aí, putz, pronto, aí espera. Ou então, tá cada um gravando na sua casa, né? Gravando localmente também, né? Pra ficar com o áudio melhor.
Sim.
Aí pega mais ruído ainda. Mas na situação que a gente tá agora, de pandemia, esse negócio de todo mundo ficar em casa, acabou que todos os podcasts estão sendo feitos assim, né?
Sim.
É muito... Eu acho que... Eu não sei, mas eu acho que não deve ter nenhum que a galera tá se reunindo, se aglomerando no estúdio e gravando, sei lá, o podcast da Pugliese, de certo faz isso, se ela tivesse um. Mas de pessoas com noção, ninguém tá fazendo isso, de se reunir. A vantagem do remoto, desde sempre, é isso que você falou. Ah, tem uma pessoa em São Paulo, uma pessoa em BH, uma pessoa no Rio, que se juntam pra conversar, pra gravar um negócio. Isso eu acho que é a grande vantagem, né, do remoto. A gente fazia o ZoeiraCast em 2012, e era isso. Era um em BH, um em São Paulo, no Rio, outro no Ceará, sabe? Nossa. E todo mundo ali fazendo um negócio pelo Skype, né, na época, que, né, um saudoso Skype. Que ainda dava pra usar ele de boa pra gravar.
Sim.
E hoje sobrevive por aparelho.
Pois é. Mas assim, a pergunta que você falou é isso. O áudio de uma gravação presencial é muito... Além de ser mais fácil, é muito mais bonito. É muito mais...
Claro.
Tem muito mais qualidade, muito mais clareza. É. Se você puder, ouvinte que quer fazer um podcast, se você tiver a turma toda na mesma cidade, depois que passar quarentena, essas coisas... Se puder ter uma mesinha de som, ou sei lá, dois microfones USB que seja pra galera se gravar junto, é muito melhor, facilita pra edição e a qualidade final é muito melhor. E que é uma coisa que eu sempre falo, cara, não adianta você captar um áudio mega cagado e achar que a edição vai arrumar. Não vai.
Não vai, cara.
Edição não faz milagre. Captação é tudo, cara. Se captou mal, vai ficar uma merda. O editor, no máximo, ele vai tentar maquiar. Aí...
Sim, é que é o...
É uma frase que até na gastronomia eles falam. É, você não consegue fazer um prato bom com ingredientes ruins. Mas você consegue fazer um prato ruim com ingredientes bons.
Sim, eu consigo pegar um áudio perfeito e deixar ele cagadíssimo, se eu quiser. Mastigadíssimo aqui. Agora, um áudio que já vem ruim, cara, não tem o que melhorar. Não. Perdeu, já era. Vai ser daquele jeito. Eu tenho muito problema com o Xepa do Lierson, cara.
Ah.
Porque geralmente ele quer trazer convidado e o convidado só tem o celular. Aí teve um recente que o cara gravou pelo WhatsApp e o áudio dele tava muito ruim.
Cara, pelo WhatsApp, velho. Meu Deus.
É, cara, o áudio tava muito, muito ruim.
Isso é o futuro, é o futuro. O pessoal fala que é o ano do podcast no Brasil, aí quando você ouve uma coisa dessa, não. Vou tentar ano que vem, esse ano já...
É, não vai ser esse ano, não. O ano do podcast no Brasil foi 2004.
Foi 2004, foi aí que começou. Nossa, você falou esse do Lierson, cara, você tinha que ver o jeito que a gente gravou o nosso episódio com o Lierson, porque eles gravaram um áudio separado lá, mas eles estavam no Panamá, a gente gravou com ele, com um amigo dele, que é o Matheus Pão, e aí ele tava no canal do Matheus Pão, e o Lierson tava, tipo, sei lá, do outro lado da sala, ele não abriu um canal pra ele, e ele tava falando de longe e gravando no microfone dele separado, ou seja, era ele falando lá longe, eu não entendia nada do que ele falava, nada, eu ia muito pelo chute assim, sabe, não, fala, vai falando aí. E aí quando ele mandou o áudio separado, aí eu falei assim, agora eu entendi, cara. Então tem essas dificuldades de você gravar remotamente mesmo. Hoje em dia é a única opção que a gente tem, mas tem uma galera que até aluga estúdio e vai gravar em estúdio, ou até compra esses microfones mais com esses condensadores, né, mais baratinhos, e se estiver num ambiente fechado e com uma acústica favorável, já consegue mandar um negócio mais limpo.
Ah, sim. E outra, a gente quando eu comecei a gravar podcast anos depois, né, do primeiro lá de 2004, lá em 2012 o ZoeiraCast, que foi o avô, o papai do Decrépitos, eu gravava, cara, com aqueles microfoninhos que vinha em kit multimídia de computador, não tinha também. Tipo, eu pensava, cara, eu não vou ligar a mesa de som e montar microfone pra gravar isso aqui não vai dar nada, é pura zoeira. Começou nisso, de bate-papo no Skype que virou um podcast. É claro isso. Que agora o Decrépitos a gente já tem mais qualidade. O Mordente lá tem um condensador que eu dei de presente pra ele, o João agora comprou um também. Eu gravo aqui no meu com a mesa de som, então a gente consegue ter uma, mesmo remotamente, a gente consegue ter uma qualidade que às vezes fica melhor do que muito podcast grande aí que era presencial e agora tá tendo que fazer remoto e não tá sabendo fazer porque não fazia antes, né? Nisso a gente saiu na vantagem, a gente que nem vocês, a gente que grava de longe, a gente já tava já tinha experiência com esse negócio, né?
Sim.
Que a gente pode até não ter tudo agora, mas à medida que for evoluindo, você já vai seguindo um caminho que aí lá na frente ele vai abrir muito mais espaço. Então quando você já vai evoluindo, acho que o nosso caso, que se a gente, à medida que a gente for crescendo, a gente vai investir em material justamente para cobrir esses defeitos de se gravar à distância.
Sim, acho que eu não diria defeitos, mas eu diria que a gente está amadurecendo com a nossa experiência, os nossos erros, né? Até porque eu entrei no nosso podcast aqui no BetonaCast, eu fiz, cara, eu vou falar assim, você falou aí do Cid, que ele pediu pra entrar, pra fazer, participar do Decrépitos, pra, tipo, depois chamar você pra editar, mas eu meio que fiz a mesma coisa, cara. Um dos participantes do nosso podcast, ele participou da criação, né, do podcast. Eu falei assim, vou criar uma arte aqui, despretensiosamente, porque além de editar os programas, eu também faço a arte, os designs, toda a parte visual, identidade visual, foi tudo eu que fiz. E aí, tipo, eles me colocaram meio que na bancada também, eu não sei se isso foi uma coisa muito boa, né, mas estamos aí. E aí, tipo, eu entendo bem, assim, como... A nossa evolução, nosso amadurecimento um dia vai nos levar a querer profissionalizar mais, porque eu creio que, tipo, tem muita gente boa no nosso podcast que pode ter mais possibilidades dentro dessa mídia. E, tipo, igual, a gente tem um amigo nosso do outro podcast, que é o podcast de baixa qualidade, que é o Will Marques, ele falou pra gente, pô, eu comprei um microfone de R$50 no Mercado Livre, tenho uma interfacezinha de áudio, plugou no computador lá no USB, e ele consegue gravar perfeitamente. Comprou um abafador pro microfone, e tranquilo, foi um investimento mínimo, mas que a qualidade é absurda. Ele manda os áudios separados pra gente quando ele grava com a gente, e fica perfeito, cara. Então, acho que essa qualidade é essa qualidade que eu gostaria de buscar, assim, pro nosso podcast. Então, por isso que, quando eu falei no início que eu me identifico muito com a sua edição, porque muitas pessoas pensam assim, pô, tem muitos podcasts que se baseiam ou tem uma referência do Nerdcast. Cara, eu não consigo ter uma referência do Nerdcast porque lá é uma edição muito específica e voltada muito pra eles. E que tá, puta, 15 anos já, sabe? E aí, eu peguei uma linha de edição mais baseada na tua, porque você usa uns efeitos fáceis ali, efeitos que conversam junto com os participantes. Eu gosto muito de fazer isso, entendeu?
Ah, sim.
Eu gosto muito de fazer isso, cara. Então eu me identifico e utilizo muito.
É, esse negócio de usar os efeitos, eu acho que isso é o... Quando a gente não tem imagem, né? Ele conversa com a imagem mental, né, de quem tá ouvindo. Eu peguei muito esse negócio de usar os efeitos, ó, voltando lá pro começo do podcast, eu não lembro, não sei se vocês vão lembrar, mas o Bikman tinha muito isso.
Tinha.
Aconteceu alguma coisa, não sei o que, sabe, uns negócios assim, quase que cartunesco, né, quase Hanna-Barbera.
É a tal da sonoplastia, né,
que
a gente fala. Eu gostaria muito mais de assim, me aprofundar nisso, porque no começo eu editava só vídeo, né? Na faculdade eu gostava muito mais de edição de vídeo, tanto que eu quase bombei na matéria de áudio, de captação e edição, que foi quando eu conheci o Audition, que aí eu falei assim, meu, isso aqui não é pra mim, edição de áudio é um lixo, tipo, eu fiz a faculdade em 2013, e aí em 2015 eu tive meu primeiro podcast, e aí eu falei assim, vou editar aqui no Audition, e eu falei assim, mano, é isso que pega. Porque o vídeo, era muito difícil ter alguém, porque na época do... Acho que 2014, 2015, tava bombando muito vlog ainda, muita gente querendo fazer, só que eu nunca me identifiquei com essa mídia. E aí com áudio foi bem mais fácil.
E aproveitando que você falou muito do Zoeira Cash, como é que começou o Decreptus? De onde que veio a ideia? E falar um pouco como ele foi se moldando até vocês virem pensar, a gente quer isso, é isso que a gente quer e eu tô feliz com o rumo, o caminho que tá seguindo.
Cara, o Zoeira Cast, ele era zoeira, né, mesmo. Era a galera de Twitter que fazia e eu não fazia parte no primeira e segunda temporada deles. E eu não lembro realmente como é que eu fui fazer parte. Acho que foi alguma coisa de Twitter aí mesmo. Que eu só fui começar a apresentar quando a menina que apresentava teve um problema de voz. E eles falaram, apresenta aí, isso aqui de rádio mesmo. Aí eu apresentei, o pessoal gostou e eu fui ficando apresentando. Depois eu comecei a editar. E depois ele, né, eventualmente terminou, porque o pessoal começou a não gostar mais de fazer e achar que não compensava, porque não dava dinheiro, essas coisas todas.
Entendi.
Aí eu falei, putz, eu queria fazer um... E foi dentro do Zoeira Cast que eu conheci o João, né, o que faz hoje lá com a gente. Aí, sei lá, uns 2 anos depois que o Zoeira Cast findou, depois que ele acabou, eu falei, putz, eu queria fazer um podcast, mas eu queria fazer... mais voltado pra falar de coisa nostálgica, de filme velho, de brinquedo velho, propagandas antigas, um negócio assim. Por isso até eu dei esse nome horrível, né, que é o Decreptus.
Ah, não, para, né? É muito bom esse nome, cara, esse nome é muito
hoje
bom.
Hoje eu até gosto, mas eu fiquei muito incomodado com ele durante pelo menos uns 2 anos. E eu resolvi chamar o João, né, que era do Zoeira Cast, a gente tinha brigado até no Zoeira Cast, depois do Zoeira Cast.
Nossa.
Aí a gente fez as pazes, eu chamei ele, pô, vamos fazer e tal, vamos fazer um piloto. Aí o piloto tinha eu, o João, o Pablo Peixoto, do Quatro Coisas, que também, né, como a gente queria falar de coisa velha, a gente tinha que chamar a galera velha. O Douglas, que ele era mais novo, mas ele gostava bastante dessas coisas, e o Juninho, que gostava de videogame antigo, coisa de 8-bits. E a gente gravou um episódio mega genérico de que... No nosso tempo, tudo era melhor, que a gente fala de tudo.
Sim.
De comida, de videogame e tal. E eu, cara, eu não gostei. Eu falei, puta, cara, não vai rolar. Vamos fazer um segundo. Aí no segundo, o João trouxe o Mordente. que eu também não conhecia. E acabou que, sabe, deu química ali, deu liga os três falando. A gente fez um de carnaval e assim foi indo. O primeiro ano a gente ainda conseguiu ser mais de coisa antiga, né, no molde que a gente estava querendo fazer. Ah, vamos falar de brincadeira de criança.
Sim.
Ah, de quando a gente tirou carta na autoescola, essas coisas. Mas depois a gente começou a ver que a gente ia acabar o assunto muito rápido. Né? Putz, a gente vai falar de tudo que é antigo, mas a gente não é tão antigo assim pra ter tanta coisa pra falar.
Se mora, acaba o assunto, né?
É, a gente não somos 3K de 80 anos. É. Né? Somos 3K de 35, não vai ter assunto pro resto. Aí a gente começou a falar de tudo. Falar de tudo mesmo. Pegar filme novo que saiu agora e vamos fazer um destrinchando. Aí foi assim que o negócio foi dando certo, cara. E, tipo, não dava dinheiro nenhum, a gente não conseguia ganhar nada. Tava começando esse negócio de ter Patreon, né, da galera pedir apoio de ouvinte e tudo mais. Foi o Patreon mesmo que deu uma segurada pra gente conseguir, opa, pera aí, dá pra gente pelo menos se manter. Aí nisso um ouvinte nosso, que era dono de uma empresa de software, de hospedagem e tudo, né, que era a Sapiens, que é o Guizão lá de BH, ele era ouvinte e, putz, mandou um e-mail, cara, eu tenho aqui uma empresa que hospeda, eu queria dar hospedagem pra vocês aí e tal. Ele deve se arrepender muito disso hoje, porque lá no começo a gente não era muita coisa, hoje o cara tem, sei lá, quantos terabytes de prejuízo. Aí foi isso, cara. Se não fosse isso, bicho, a gente não teria durado 2 anos, porque pagar uma hospedagem pra um, assim, sem modéstia mesmo, pro tanto de download que a gente tem hoje, ficaria inviável o que a gente recebe de Patreon e PicPay, por exemplo.
Imagina.
E Padrim. Sabe, não tem... A galera acha que, né, os caras estão bem, estão ganhando dinheiro, bicho. O Decreptus, financeiramente, ele é um fracasso, assim. Não tem como a gente viver dele, de jeito nenhum. É que a gente gosta mesmo de fazer, foi o que você falou, cara. É a diversão, é aquele tempo que a gente tem ali de bater papo.
Sim.
Acabou que agora as agências, as marcas estão meio que descobrindo mais, né, os podcasts, principalmente pelo ano passado, que teve essa explosão da Globo, tá no Jornal Nacional o William Bonner explicando o que é um podcast, né?
Sim, sim.
Que a Globo começou a fazer podcast pra tudo, pra política, pra
esporte, pra
humor.
Pra tudo.
Sim, tem um podcast do Kleber Machado, pô.
Sim.
Ano passado teve o um podcast do Antônio Fagundes, falando de livros.
Meu Deus, que...
Um baita podcast também, inclusive, eu recomendo, viu?
Caralho, mano.
É o Clube do Livro do Fagundes. E isso deu uma visibilidade, né? Pra todo mundo, assim. Então, a gente conseguiu, ano passado, até que foi um ano bom pro Decreptus, assim, de fazer publicidade. Mas se fosse depender de financeiro, nenhum podcast existiria. Tirando aí os grandes que têm dinheiro pra pagar a capa de revista, não vou falar qual.
Eita.
Mas um podcast aí andou aí pagando pra estar em capa de revista e capa de jornal ano passado.
Tá, polêmicas. É isso que a gente gosta de
polêmica.
É isso que a gente gosta de polêmicas, mamilos polêmicos, cara.
Opa, mamilos?
Mamilos.
Então, mas...
Sem contar que o podcast hoje é o backup de muito programa, de vídeo no YouTube, tanto de youtuber que, ah, não, só vou colocar esse meu programa como podcast também, canal de TV.
Ah,
o
sim.
O pessoal tá usando muito, ah, não, faz um podcast também, que aí a gente vai conseguir no público. O pessoal, eles estão vendo o podcast, mas eu acho que muita gente ainda não vê com devido carinho.
É, exato. Tá vendo que existe, mas ainda não tem. Não quer gastar o tempo suficiente pra fazer uma coisa voltada pro podcast. Tipo, se você pega o seu vídeo do YouTube e joga em podcast, ele é um podcast, será? Ele é, ele tá sendo distribuído como um podcast, mas você fez pensando nisso? Não fez. Então.
Não, não. Cara, mas é muito engraçado, tipo, eu não lembro agora como é que é o nome daquele programa da Globo, que é uma sátira de jornalismo, que tem o Paulo Vieira, o último que lançou agora.
O Fora de Hora.
Fora de Hora. Eles acabaram de lançar vão lançar um podcast agora, nesses dias aí, nesses próximos dias. Eu acabei de ver a notícia, porque o programa...
Nossa.
Porque a temporada na Globo acabou, e eles vão... Vai ter o rapaz do Choque de Cultura lá, o Caíto, vai ter uma galera lá. Eu falei assim, meu, nossa, vai ter podcast disso, cara. Então, tipo, pra você...
Vamos ver, né? Vai ser um desafio, porque eles não vão ter a imagem pra fazer a piada, né?
A imagem, ela conta muito, né? E aí você tem que fazer então. Tem que rebolar bastante aí pra passar pro áudio, né? O mesmo entretenimento, né? Muito,
sim, sim.
Muito, muito curioso isso.
O que eu acho válido é, por exemplo, rádio soltar os seus programas em podcast.
Sim.
Isso eu acho muito válido porque, pô, o podcast que eu mais escuto... Eu sou um ouvinte bem ruim de podcast, eu escuto muito pouco. Porque eu acho que é porque eu trabalho muito ouvindo coisa, então Sim. eu fico meio... Né? Mas eu escuto muito da CBN, que é o Fim de Expediente, que é com... É do Dan Stubach, né? O ator da Globo. Okay. E eles, assim, eles resumem todas as notícias da semana, ali, né? O programa deles é na sexta-feira, à noite. Resume tudo ali da semana, tem os comentários, geralmente tem um convidado. E é um, eu ouço no sábado, sabe? Eu peguei o hábito de ouvir no sábado em formato de podcast, porque às 6h30 na sexta, eu não vou ouvir lá na rádio. Então aí eu acho válido. O Pânico ele faz também, ele solta agora os programas todos em podcast pra quem
Sim.
não ouviu na rádio, né? Então aí eu acho mais válido. Agora você pegar um vídeo do YouTube, sabe, tem coisa que é impossível você transferir pro podcast. Não tem como você pegar um vídeo do Manual do Mundo
não
e
tem.
Pôr em podcast, porque você não vai ver o cara fazendo lá um negócio, ah, eu tô aqui fazendo uma bola perfeita de cocô. É, você não tá vendo, não, né? Então é...
É difícil.
Inclusive, eu sou a favor de YouTube. O pessoal de podcast, falar aqui. A galera de podcast, ela é muito birrenta e ela é muito ciumenta, cara.
Com a plataforma.
É. Foi só começar esse negócio. Ah, nossa. É global fazendo podcast. Ah, esse monte de YouTuber vem querer fazer podcast. Gente, quanto mais gente tiver, quanto mais gente famosona tiver fazendo, vai ser melhor, cara.
Não, e o pessoal fala isso, mas eles não ouvem um podcast da galera menor. Gente, tem podcast de tudo hoje em dia, só que a pessoa que reclama, ela não ouve também.
É,
ela...
então. E quanto mais gente estiver fazendo, quanto mais tiver explicação na Globo, que a Fátima Bernardes explicando o que é um podcast, melhor, cara.
Sim, com certeza.
É assim que as coisas crescem, porque, querendo ou não, a televisão ainda tem uma força poderosa aí pra todo mundo. E não adianta você... Ficar chilicando porque, ai meu Deus do céu, agora tem um podcast do Galvão Bueno. Porra, que bom que tem.
Sim. Cara, é muito doido isso, porque isso aconteceu com, acho que com todas as mídias, né? Aconteceu também com o YouTube alguns anos atrás, e agora com o podcast, que são os hipsters, né? Mas eles não enxergam que isso favorece pra cacete, mano. Favorece, dá uma impulsionada, as marcas vão começar a enxergar mais, vai ter mais gente ouvindo, mais gente consumindo. Pessoas novas que não conheciam a mídia, tipo, achavam que seria um negócio chato, você só ficar ouvindo o negócio lá, uma hora, duas horas. Então, é que a galera não sabe separar as coisas. Esse negócio de envolver muito sentimento prejudica em todos os campos da vida. Até no simples fato de você ter um podcast, cara.
Sim, sim, concordo.
É, mas é isso. Cara, o papo tá bom pra cacete. Muito bom mesmo, de verdade. Eu acho que a gente conversou bastante, assim, acho que o assunto foi muito produtivo. Vou deixar os agradecimentos aí pro final. Mas antes, a gente tem um quadro de indicações, que é o quadro reverso. Só que fica difícil fazer o quadro reverso, porque geralmente a gente meio que fala mal de um monte de coisa. E aí, no quadro reverso, a gente inverte e fala bem e indica alguma coisa boa pros ouvintes consumirem, seja série, seja filme. E, sei lá, a gente vai ser o quadro inverso do reverso, a gente pode chamar assim.
É, porque hoje a gente não falou mal de tanta coisa.
A gente não falou mal de tanta coisa assim.
É, a gente pode fazer um meio termo, falar uma coisa ruim e uma coisa boa.
Ó, oh, pode ser.
Pode ser. Então vamos deixar o Bayer por último aí pra dar uma pensadinha. E aí, Vivi, você pensou em alguma coisa?
O que eu indico pra você não fazer é... Não veja Cats, isso é bom. Não veja esse filme de jeito nenhum. Indicação, ouça o episódio de Cats do The Peps.
Olha só.
É muito bom.
Ouça se tiver coragem.
Um pouquinho de droga e um pouquinho de salada.
Cara, o que eu não indicaria... Puta, cara, que difícil, velho.
Cloroquina?
Não indicaria cloroquina. Não indicaria você ficar mais de, sei lá, 40 minutos... no Twitter, porque você vai cair numa thread que vai rolar uma briga política. E, cara, eu indico de verdade, de coração, ouçam o Decreptus, que é um podcast muito bom, muito legal, muito massa. Não preciso nem falar assim, mas eu acredito que tem gente que ainda não ouviu, entendeu? É conteúdo de qualidade. Eles têm muito... Eu gosto muito da timeline, do feed do Decreptus, que são temas muito variados. E, tipo, tem subtemas e tem, tem debates, tem destrinchando filmes, tem assuntos mais da cultura pop, e eu gosto que vocês não se prendem a um formato só, e aí fica muito legal. E cara, os participantes são muito bons. O Vivi não falou, mas ele é muito fã do João Carvalho.
Ah,
tô dando exposed aqui, ó.
Grande João.
É. Mas é isso aí, cara. E você, Daniel Baier, o que você não indica e indica?
Então, eu tinha preparado uma dica boa, aí agora fui me correndo aqui achar uma dica ruim, mas eu achei. Ó, minha dica ruim, talvez eu deixe as pessoas com um pouco de raiva de mim. Mas é um desenho da Netflix que eu assisti 2 episódios, cara, e não desceu. Eu achei, sei lá, um desenho... um desenho chato, e ele é baseado numa série de podcasts, olha aí.
Olha, alguém mandou essa indicação esses dias, mas pode falar.
Que chama The Midnight Gospel. Cara, é muito ruim, mano, que desenho feio, negócio feio. É chato, tipo, sei lá, eu acho ótima a ideia de pegar um podcast e transferir pra uma animação, mas não funciona, cara, não, a história não anda, é tipo os caras conversando o tempo todo, sabe? Tipo, não dá, eu não consegui, cara, eu tentei, principalmente quando falaram que, pô, é baseado no podcast do cara lá, da Hora de Aventura, não sei o quê.
Sim.
E não rolou, cara, putz, eu achei muito ruim, muito chato. Uhum. É, talvez seja bom pra dormir.
Nossa!
Né? Tem gente que ouve podcast pra dormir, né?
Pra dormir, sim.
É, mas, assim, ele é bem coloridão e tal, mas eu não sei, cara. Eu achei um desenho meio tosco.
Não, você não recomendo. Entendeu. Ele fica bom depois do último episódio. Você tem que dar essa
chance. Fica bom depois que acaba. Quando acaba e aparece o próximo ali na Netflix, fica ótimo. Ele sugere um desenho bom pra você.
É.
Mas eu achei muito ruim, cara. Desculpa você que gosta, ouvinte, mas pra mim não rodou. Então eu não recomendo. A ideia é não recomendar, eu não recomendo pra ninguém.
Beleza.
Mas a coisa boa também é na Netflix, que é a série do Rick Gervais, o Afterlife.
Olha.
Que, cara, é muito bom, cara. Rick Gervais, porque não sabe, é um dos criadores do The Office, né? O comediante britânico.
Sim.
The Office britânico.
Sim.
E a série conta a história, ele é o protagonista, e conta a história de um cara que é um cara normal de meia idade que perde a esposa por câncer. E a vida dele meio que acaba. O afterlife não é depois da vida dele, é depois da vida dela, né? A vida dele é depois da morte dela. E é um cara que fica mega azedo, com pensamento suicida. E é um humor muito irônico e ácido, assim, sabe?
Sim.
E, tipo, até que ele resolve que não, ele não quer morrer, ele quer viver o tempo suficiente pra castigar o mundo inteiro por ele sofrer desse jeito.
Caralho.
E é muito bom, cara, é muito bom. São episódios curtos, assim, de 25, 30 minutos. Já tem 2 temporadas na Netflix, são 6 episódios, se eu não me engano, em cada temporada. E é legal, cara, porque faz você pensar, assim, tem aquela pegada que a galera, os jovens gostam agora, de niilismo.
Sim, é.
Mas é um niilismo... mas é um niilismo tão azedo, tão de... Eu não sei se é porque também eu já sou meio velho, mas, assim, é uma série muito legal, cara, que traz umas questões, assim, pra você pensar. E é muito boa. Eu acho que vai ter 3ª temporada no ano que vem. E eu recomendo Afterlife, do Rick Gervais. Se eu não me engano, na Netflix tá Afterlife, vocês vão ter que me engolir.
Ai.
Na versão brasileira. Não sei porquê, cara. Quem é que pensou nesse título? Afterlife já tá ótimo.
É, tá ótimo mesmo, cara. As traduções brasileiras são um capítulo à parte aí. Né?
Nossa, cara. Mas é legal demais. Eu recomendo. Você assiste tudo numa tacada, cara. De tão boa que é a série. Muito bem escrita e muito bem atuada. Rick Gervais é foda. O cara é foda.
Foda, mano. Foda. Que legal, cara. Vamos assistir. Já todas as indicações que eu julgo serem legais, eu coloco na minha lista também, porque... Eu consumo indicações, cara. Eu não fico procurando, entendeu? Eu consumo só coisas que me indicam, e aí fica bem mais fácil.
Sim, a vida é muito curta, né, pra ficar procurando coisas.
Exatamente, cara. Então é isso, gente. Vamos pras considerações finais aqui. Vivi, você tem alguma consideração final aí pra falar? Antes da gente falar das redes sociais, eu não vou esquecer, eu juro.
Eu só tenho a agradecer, muito obrigado por ter vindo, Baier. Desculpa a bagunça, é a quarentena.
Imagina.
Mas é um orgulho ter conversado sobre tanta coisa assim com você.
Eu que agradeço, cara. Foi muito bom o papo.
Sim, cara. Eu também agradeço muito já a pessoa acessível que em um tweet totalmente despretensioso, aceitou esse convite aí pra gravar com a gente. É, porque eu até lançar aqui os bastidores do podcast, que a ideia de convidar o Bayer foi minha. Eu falei assim, os caras, quem você gostaria de convidar, assim, do mundo do podcast e tal? Eu falei, cara, eu queria muito chamar o Daniel Bayer, porque, sabe, os decréptos e ele edita o Não Ovo e tal. Eu falei que ia ter rasgação de seda. Mas foi, tipo, a primeira opção que me veio na cabeça. Aí, depois que eu consegui o convite, os caras falaram assim, agora lascou, agora você vai querer só de Felipe Neto pra cima. Não, mentira. Não, vamos,
louco.
Não,
vamos,
não, mas é, muito obrigado mesmo, de verdade, pela paciência, né, pela acessibilidade, principalmente, e por nos ouvir, né, cara. Obrigado mesmo.
Não, imagina, cara, eu que agradeço, foi um papo bem legal. É, eu sou acessível, galera, acha que eu sou meio bravo, sei lá, e não chama, pode chamar, galera, pode chamar que eu tô aí. Tem que dar força, um podcast tem que ajudar o outro pra todo mundo crescer junto. E foi muito bom o papo aqui. Valeu.
Cara, muito obrigado. Então vamos lembrar aí os nossos ouvintes das nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Betoneira Lixosa, tudo junto. Temos o nosso e-mail betoneiralixosa@gmail.com, que a gente tem, não sei pra quê. Vai ser só pra contato profissional mesmo, porque os caras fez o e-mail só pra gente receber feedback. Então eu falei, cara, feedback a gente recebe no Twitter, que é xingamento. No Instagram, que é foto de teta, não, mentira.
Opa.
E no Facebook, a gente já recebeu no Facebook, cara, hate de fã de K-pop, cara, pra você ter noção.
Porque a gente... Ah, então não vale. Isso aí não conta.
É, porque teve um episódio que a gente falou um pouco mal de K-pop, mas isso não é o
caso. Mas não existe como falar bem de K-pop. O pessoal tem que entender isso.
Pô, se bem que as fãs de K-pop estão fazendo uns troços legais, velho. Estão derrubando.
Isso tá legal.
É, estão derrubando uns sites de procura que estão querendo censurar uma galera. Tá bem legal, assim.
Spam é com o K-popeiro mesmo.
Sim, com certeza. Não adianta. Sim. Nossa, cara, maravilhoso.
E o Bayer falar onde encontra ele, tudo. Deixa ele fazer a propaganda dele.
Ué, eu já falei do Decreptus, pô.
Tô lá. Decreptus.com.
Decreptus.com,
Decreptus.com. Tem tudo lá.
Decreptus. E as suas redes sociais, Bayer?
@DaniBayer em tudo. Em tudo, diga-se Twitter e Instagram. Mas no Twitter e Instagram não dou muita bola. Facebook não usamos. Mas também TikTok também não temos.
Ah, certo. Então é isso, galera. Esse foi mais um BetonaCast. Muito obrigado a todos que ouviram essa presença maravilhosa aí do Daniel Bayer. E é isso, galera. Falou!
Falou!
Falou.